Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, digna representante do povo gaúcho nessa casa, senador Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna na manhã de hoje para tratar de vários assuntos atinentes ainda às eleições presidenciais que terminaram no último dia 26 com a vitória da presidenta Dilma. E fico muito feliz nessa oportunidade de contar com a presença da senadora Ana Amélia e também do senador Paim, exatamente porque estamos em campos opostos nessa disputa, mas somos todos filhos da democracia que defendemos, e nada melhor do que, após uma disputa tão acirrada quanto foi a deste ano no Brasil, a gente possa fazer uma avaliação no sentido de fortalecer cada vez mais as nossas instituições, porque uma democracia sadia, uma democracia saudável, pressupõe instituições fortes, instituições respeitadas, instituições harmônicas no que diz respeito às suas atribuições e, principalmente, no que diz respeito ao respeito de uma para com a outra no que diz respeito às suas atribuições. Então, eu gostaria, inicialmente, de dizer que o pronunciamento do senador Aécio Neves na última quarta-feira, um pronunciamento de altíssimo impacto, com a presença de muitos senadores e de muitos convidados, na realidade ele cumpriu um rito importante, né, que é o pronunciamento daquele que ficou em segundo lugar na disputa presidencial e, obviamente, retoma as suas atividades no Senado como parlamentar que é e como ocupante de um mandato que vai até 2018. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Naquele dia, nós tínhamos combinado de quem iria parteá-lo. Seria apenas o nosso líder na casa, o senador Humberto Costa, que o fez com muito respeito, com muita consideração. E ficou acertado que nós, demais senadores do Partido dos Trabalhadores, não iríamos aparteá-lo, até porque o momento era dele, era o momento do candidato derrotado nas eleições, e nós iríamos certamente respeitar as suas colocações. No entanto, alguns aspectos que foram levantados pelo senador Aécio Neves vão continuar repercutindo nessa casa, muitas outras opiniões serão expressas a respeito das suas afirmações, e eu gostaria de aproveitar essa manhã de sexta-feira, senador Paim, com Vossa Excelência ocupando a presidência, para tecer algumas considerações. Longe de mim a ideia de ser o dono da verdade. Nós estamos aqui num ambiente de discussão, de debate democrático, onde as ideias se complementam ou se confrontam, mas cada um tem os seus pontos de vista firmados a partir das suas convicções, das suas leituras, do seu entendimento de mundo, de universo, e, por isso, as nossas reflexões aqui, elas são inteiramente passíveis de contestação, mas, certamente, nós teremos a oportunidade de defendê-las. Porque a democracia pressupõe as opiniões serem expressas na sua integralidade, porque ainda que a gente discorde das opiniões de pessoas que se opõem a gente, nós temos a obrigação de defender o direito de que as suas opiniões sejam expressas livremente. Então, vamos nos, digamos assim, deter a alguns aspectos do pronunciamento do senador Aécio Neves. O primeiro deles, o senador Aécio Neves disse que é o representante de 51 milhões de eleitores que votaram nele no segundo turno. Aí eu queria fazer uma reflexão muito, muito rápida aqui relacionada ao futebol. Na última quarta-feira, eu, torcedor do Santos, amarguei uma derrota contra o Cruzeiro. Cruzeiro venceu o Santos e o Atlético Mineiro virou em cima do Flamengo, venceu o Flamengo e os dois vão para a final. Logo, eu não terei o time da minha torcida, do meu coração, disputando a Copa do Brasil. disputam Atlético Mineiro e Cruzeiro. E eu, na quarta-feira à noite, costumo assistir futebol, porque é uma das minhas paixões. Futebol é uma paixão nacional e é também uma paixão. O que, que vai acontecer nesse jogo? Eu vou escolher um dos dois para torcer. Provavelmente vou torcer pelo Atlético Mineiro. Primeiro, porque ele é alvinegro como o Santos. Segundo, porque o Cruzeiro derrotou o Santos, então fica aquela dorzinha no meu coração e eu vou ter que torcer para o Atlético Mineiro. E terceiro, porque o Atlético Mineiro vem de duas vitórias consagradoras. Ele virou em cima do Corinthians numa partida praticamente impossível, quando ele estava perdendo de 2-0, levou mais um gol, ficou com 3-0 e ainda conseguiu reverter fazendo 4 gols contra o Corinthians. E a mesma história se repetiu contra o Flamengo. Então, um time que consegue 2 resultados consecutivos tão impactantes, ele me conquista o coração e eu vou torcer para o Atlético Mineiro, contra o senador Écio Neves, que é cruzeirense, e contra também o meu amigo carioca, lá no Acre, que é um amigo de muitas datas, também formado na Faculdade de História, como eu, e a gente sempre se opõe nesse aspecto. Mas, terminado esse jogo, eu vou continuar torcendo para o Santos. Vai ter nova Copa do Brasil em 2015, e eu vou novamente torcer para o Santos. A mesma coisa se diz em relação aos 51 milhões de brasileiros que votaram no Aécio. Aécio teve, no primeiro turno, 30% dos votos. A presidenta Dilma teve 42%. A candidata Marina Silva teve 20%. No segundo turno, na conformação da disputa, então teve uma disputa entre dois projetos e o senador Écio Neves, por uma questão de afinidade e por uma disposição de quem votou na Marina de ser contra a Dilma, logicamente ele acabou levando uma boa parte desse eleitorado para estar com ele no segundo turno. Só que daqui para 2018, muita água vai rolar e certamente outras candidaturas surgirão. Pode ser que o próprio PSDB faça enfrentamento interno para escolher o seu candidato daqui para 2018. Pode ser que a Marina venha mais fortalecida como candidata. Pode ser que o Partido dos Trabalhadores construa uma nova candidatura, porque a presidenta Dilma não pode mais ser candidata à reeleição e nós vamos ter que ter um outro candidato. Então, o quadro que vai ser formado daqui para 2018 será outro quadro diferente. E, por fim, se o senador Écio Neves comemora, e eu digo que é justo que ele comemore, ter tido 51 milhões de votos, eu digo que a presidenta Dilma tem um motivo a mais a comemorar, porque ela teve 54, 3 milhões e 400 mil votos a mais que o senador Écio Neves. Portanto, numericamente, ele teve uma expressiva votação, mas a vencedora foi a presidenta Dilma. E o senador Écio Neves falou de um orgulho dos seus 51 milhões de votos, mostrando algo como se a presidenta Dilma tivesse envergonhada por vencer com apenas 54 milhões de votos. Na realidade, se o candidato a presidente Écio Neves ficou orgulhoso dos seus 51 milhões de votos, nós do Partido dos Trabalhadores ficamos muito mais orgulhosos com os nossos 54 milhões de votos, 3,4 milhões de votos a mais que os obtidos pelo senador Écio Neves. Esse é um primeiro raciocínio. O segundo raciocínio que eu gostaria de empreender diz respeito ao tamanho da diferença. O senador Écio Neves disse assim: 3,4 milhões de votos é uma pequena diferença nessas eleições. Olha, senadora Ana Amélia, essa pequena diferença a que se refere o senador Écio Neves é o equivalente a mais de 8 vezes o eleitorado do Acre, aonde o senador Écio Neves venceu por uma diferença de 100 mil votos. Para se ter uma ideia do tamanho do Brasil, o Brasil é tão grande, ele é um país absolutamente continental, como todos conhecemos, que a diferença pró-presidenta Dilma nas eleições presidenciais de 3,4 milhões de votos é o equivalente a 8 vezes o eleitorado, mais de 8 vezes o número de votos válidos que nós tivemos no Acre no segundo turno das eleições, aonde também tivemos uma eleição acirrada, aonde o governador Tião Viana foi reeleito com 51 ponto alguma coisa, não chegou a 52% dos votos, e o candidato adversário adversário do PSDB teve 48 ponto alguma coisa também, numa diferença numérica de menos de 10 mil votos. 9 mil, quase 10 mil votos a favor do governador Tião Viana. Aí, novamente, eu faço o cumprimento ao governador Tião Viana, no sentido de que foi uma vitória pequena? Não, foi uma vitória enorme, uma vitória grandiosa, uma vitória importante, porque numa eleição de segundo turno, é uma eleição de igualdade, de absoluta igualdade de tempo de televisão. É uma eleição diferenciada porque as forças se conformam, né? E um candidato que pode passar para o segundo turno com uma diferença muito grande de voto pode se tornar extremamente competitivo. Nós tivemos casos como no Amazonas em que o candidato que passou para o segundo turno com o maior percentual de voto, senador Eduardo Braga, foi derrotado pelo candidato que passou com a menor soma de votos, quer dizer, teve uma virada. Exatamente porque o segundo turno é uma eleição diferente, é uma outra eleição. E as forças se conformam nesse sentido. Portanto, 3,4 milhões de votos de diferença não é uma pequena diferença, é uma diferença muito importante que, dependendo da região, ela pode expressar algo muito maior do que o próprio número de votos esteja transparecendo. E sem contar que nós temos quatro grandes colégios eleitorais no Brasil, que são São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro e a Bahia. São os maiores colégios eleitorais, digamos assim. Grandes colégios eleitorais, temos muitos outros, como Rio Grande do Sul, Paraná e vários outros estados. Mas os maiores colégios eleitorais são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Nesses quatro colégios eleitorais, que são os maiores do Brasil, a nossa presidenta Dilma venceu em três. Venceu em Minas Gerais, terra do Aécio Neves, venceu no Rio de Janeiro e venceu na Bahia. E perdeu por uma larga soma de votos em São Paulo, que é, sim, o maior colégio eleitoral do Brasil. Isso significa uma divisão do Brasil? Isso significa que o eleitorado de um estado é mais inteligente do que o outro? Não. Não significa isso. Significa que interesses que mais aproximam um candidato de determinada pauta venceram numa região e perderam no outro. E os eleitores, sejam do Nordeste, seja de São Paulo, seja do Rio Grande do Sul, são os mesmos eleitores maravilhosos do povo brasileiro. E o povo brasileiro, eu repito aqui um jargão que é do conhecimento de todos, mas é que vale a pena a gente reforçar. Se tem algo que nós podemos dizer que é o melhor do Brasil, é exatamente o povo brasileiro. O melhor do Brasil é o povo brasileiro, com a sua coragem, com a sua capacidade de refletir sobre as situações e com a sua determinação de tomar uma decisão e assegurar essa decisão. Portanto, eu acho que o povo brasileiro, seja do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo, seja da região Nordeste, é um povo maravilhoso e a decisão na sua totalidade é o que compõe o resultado das eleições anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu concedo com muita atenção a parte da senadora Ana Amélia.
Senador Aníbal Diniz, quando o senhor começou a falar sobre futebol, eu também gosto de futebol, e falou do Cruzeiro e do Atlético, e parabéns aos mineiros que revelaram que essa decisão de um campeonato tão importante vai ser em Minas Gerais. E pensei que o senhor ia dizer daria mais uma razão para defender e torcer pelo Atlético, que a presidente Dilma é atleticana.
Ah, eu não sabia desse detalhe.
Estou lhe informando que a Dilma é atleticana.
Mais um motivo.
Pensei que o senhor ia acrescentar isso. O bom da democracia é exatamente isso. E eu estava prestando atenção da forma como Vossa Excelência aborda. Em primeiro lugar, Vossa Excelência começou um enunciado dizendo, bom, hoje, o cenário político hoje não será o mesmo em 2018. É natural que não vai ser o mesmo. Muitas coisas podem acontecer. Quem diria que teríamos, no meio do caminho, a tragédia do Eduardo Campos? Quem diria? Jamais. Então, a política é uma movimentação muito profunda de todos os momentos. Então, isso é natural da política. É evidente que também na política não há espaço vazio. Se você não ocupa na hora certa o espaço, alguém vai ocupar o espaço. E o que fez Aécio Neves? Ele aproveitou exatamente os 51 milhões de votos. É muito voto. Pela primeira vez, a oposição, numa disputa, chega num nível que chegou na eleição deste ano. Isso não dá para ignorar como forma de manifestação de um desejo de uma parcela de 51 milhões de brasileiros que manifestaram com o seu voto desejo de mudança, alternância do poder. Não, talvez não tenha já nenhuma questão ideológica, mas uma questão de alternância, de mudar, de oxigenar a democracia. Então, para mim, a leitura é esta. E a posição do senador Aécio Neves foi uma posição de dar uma justificativa. E a palavra dele é os 51 milhões de eleitores que acreditaram nele e que continuam com as bandeiras nos carros, Aécio, voto 45. Então, ele tem esse significado político também de um líder político que tem uma, eu diria, uma obrigação de apresentar-se pós-eleição de maneira direta na casa que ele pertence, que é o Senado Federal, como senador de Minas Gerais e como candidato. Então, penso que estava tudo dentro da liturgia da política fazer o que ele fez e a manifestação natural, senador da República, ex-governador e um candidato com 51 milhões de votos. É evidente que pode, no próprio partido dele, eu não sou do PSDB e não posso advogar pelo PSDB, é que em 2018 o cenário seja diferente. A gente não sabe o que acontecerá com as pessoas que estarão figurando como personagens centrais do processo. E dizer para o senhor também que, quando o senhor fala do Acre, proporcionalmente, no meu entendimento, proporcionalmente, quando o senhor fala que 10 mil votos de diferença entre o Tião Viana e o Márcio Bittar, é uma pequena diferença. Ela é proporcional ao tamanho do eleitorado do Acre.
Exatamente.
Como 3 milhões são proporcionais ao tamanho de um universo de mais de 140 milhões de votos. Então, para mim, exatamente esse exemplo que Vossa Excelência dá, ele reflete exatamente isso. Porque no segundo turno foi uma eleição diferente, é uma outra eleição, em que se aglutinam forças que apoiam um candidato, e a Aécio ganhou forças de candidatos importantes, como Marina Silva, a viúva de Eduardo Campos e muitas outras coisas. E veja só, sublinhou-se muito que a Aécio perdeu em Minas, mas a presidente Dilma perdeu no seu Acre, governado pelo PT, e perdeu no Rio Grande do Sul, governado pelo PT. O eleitor deu um sinal. Então, nós, da mesma forma, e acho, a presidente tem razão, terminada a eleição, todo mundo tem que descer do palanque. Todo mundo tem que descer do palanque. Mas não se pode também omitir o que aconteceu no processo eleitoral. Não dá para botar uma pedra em cima. Eu não remoo rancores, não remoo, digamos, ódio, não remoo nada disso, porque deletei as coisas ruins que foram feitas contra mim. Mas isso não pode, não é justo que aconteça numa disputa desta com um candidato que disputa a reeleição, senador Aníbal. Aí é que está o desequilíbrio da disputa. A vitória maior, eu penso, o que aconteceu é em relação a Esther conseguido 51 milhões de votos em um clima de absoluta adversidade contra a candidatura dele. Então, aí é que se expressa a maior de uma candidatura que, com a reeleição, dispunha de todo o aparato do Estado para lhe ajudar. E não adianta, não usou. A gente tem a noção exata, a gente vê a realidade como ela é. Então, aí é que se expressa mais ainda, porque sozinho, atacado de todos os jeitos que foi, conseguir 51 milhões de votos, foi um feito político da maior envergadura. E ele tem essa responsabilidade para pessoas que o apoiaram, inclusive a mim, que vou cobrar dele determinadas atitudes em relação ao seu exercício da liderança aqui. Porque Aécio, como conciliador, tem um grande compromisso. Ele tem um compromisso com o Brasil, um compromisso com os 51 milhões de votos que ele recebeu. E isso será cobrado dele, por quem o apoiou, que não é do partido dele. E essa responsabilidade, ele também tem a nítida consciência de que ele vai desempenhar com toda a responsabilidade. Também sem rancores, porque ele não faz política com o fígado, faz com a razão e, quando pode, com o coração também. Mas o senhor aborda com muita precisão, queria admitir, que também queria elogiar a sua presença, do senador Paim, do senador Eduardo Suplicy, no momento em que o Aécio Neves, do senador Lindbergh Farias, que estava aqui presente, no momento em que o senador Aécio Neves fez o seu pronunciamento e que o senador Humberto Costa fez também. Concordo com o senhor, um bom posicionamento de contraponto ao posicionamento do Aécio Neves. Então, acho que aquela tarde foi uma tarde de absoluta demonstração das liberdades democráticas em vigor no nosso país e um retrato muito fiel daquilo que eu desejo para as próximas gerações continue cada vez mais consolidado. Um bom contraponto entre quem ganhou e quem perdeu, mas perdeu de cabeça erguida. Parabéns, senador Aníbal.
Obrigado, senadora Ana Amélia, por sua intervenção tão qualificada. Vossa Excelência aqui também foi candidata no Rio Grande do Sul e sentiu de perto o peso de uma eleição majoritária, o quanto que ela é diferenciada. Vossa Excelência já tinha sido eleita senadora, já tinha passado por uma eleição difícil, numa eleição em que disputavam duas vagas, né? Aliás, estava em disputa duas vagas e Vossa Excelência competentemente foi eleita numa das vagas. E agora foi candidata ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e sentiu o peso de uma disputa dessa magnitude. Eu poderia fazer algumas afirmações. Se a eleição fosse fácil, todo mundo vencia. Não é fácil. É uma disputa muito difícil. E eu costumo dizer em quase todas as falas que faço para jovens, porque eles são muito, muito bombardeados pelos meios de comunicação, no sentido de que a política... Por favor, senador Paim.
Inclusive abanando para nós, esperando que eu registre a presença deles. Então, quero registrar aqui a Instituição de Ensino Claretiano Centro Educacional Estela Maris, de Taguatinga. Sejam bem-vindos sempre ao Congresso Nacional, aqui o Senado.
Sejam muito bem-vindos, alunos. Senadora Ana Amélia, reforçando esse argumento que eu sempre uso com os jovens, para os quais eu falo sempre que eu tenho a oportunidade. Aquela ideia que os meios de comunicação tentam passar a todo custo, no sentido de que a política é algo ruim, algo pecaminoso, que as pessoas que entram para a política já não são pessoas confiáveis. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Por quê? Primeiro, a política é uma atividade humana extremamente elevada. É através da política que as coisas acontecem. Se tem um ou outro exemplo ruim de pessoas que usam da política para fazer coisas erradas, nós devemos condenar com veemência essas atitudes e essas pessoas. Por quê? Porque elas depõem contra uma atividade que é a essência da evolução humana. A política, para mim, é a mãe de todas as realizações. Se não tiver vontade política, como teve essa semana aqui, quando todos os senadores unanimemente votaram a favor da indexação, da reindexação da dívida dos estados, isso é uma demonstração de que a política, quando praticada com o melhor dos sentidos, que é o sentido de fazer o bem comum, de promover o bem comum, é uma atividade humana extremamente elevada. Então, primeiro de tudo, a gente não pode abominar a política. Segundo, eleições de tempo em tempo. Senadora Ana Amélia, eu sou fascinado por eleições. Por quê? Porque na eleição a gente tem que se humilhar, tem que entrar na casa das pessoas, tem que se apresentar para as pessoas, tem que pedir o voto das pessoas e tem que ouvir o sermão das pessoas. Senadora Ana Amélia, eu fiquei no município de Sena Madureira, no estado do Acre, nesse segundo turno. O governador Tião Viana fez uma divisão das regionais do estado e me delegou a missão de ficar em Sena Madureira. E eu fiquei lá com a Silvia, com o Gildo, com as nossas lideranças todas lá, o prefeito Mano Rufino, o ex-prefeito Nilson Areal, os vereadores que estavam com a gente, porque outros estavam com os adversários. E assim, eu passei lá esses dias e pude visitar muitas casas, inclusive o último programa eleitoral foi algo bem interessante, porque eu estava no bairro Vitória, lá em Sena Madureira, e começou o horário eleitoral e eu não queria perder o programa. Daí eu entrei numa casa, me apresentei e tal, e pedi se era possível assistir o programa eleitoral ali naquela casa, e lá naquela casa, no bairro Vitória, eu assisti ao último programa eleitoral. E qual é a situação? Quando a gente está num processo eleitoral, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que se submeter à vontade das pessoas, e as pessoas fazem as cobranças. Então, o período eleitoral é um período muito rico nesse sentido. Por isso, eu defendo as eleições de tempo em tempo. E gostaria muito, senadora Ana Amélia, que as funções vitalícias no Brasil fossem revistas. Eu gostaria muito que um desembargador tivesse o seu mandato, de vez em quando, colocado à apreciação por algum fórum que pudesse avaliar se ele deveria continuar ou não o desembargador. A mesma coisa é um ministro dos tribunais superiores. Eu gostaria muito que ele se submetesse a eleições periódicas. Por quê? Porque quando a gente na política se submete à eleição e o povo renova o mandato ou caça o mandato, nas funções judiciárias são vitalícias. Portanto, se a pessoa comete um erro, ou 10 erros, ou 20 erros, vai permanecer com a mesma função e até a aposentadoria. Por isso, se eu tivesse que estabelecer uma balança, eu não colocaria a política em situação inferior à atividade jurídica. Eu colocaria, no mínimo, no mesmo patamar. No mínimo. E talvez até um pouco mais elevado, porque na política nós temos renovação. E no judiciário, não temos. Nós discutimos tanto aqui reforma política, tanto reforma eleitoral, e eu não vejo praticamente ambiente para se discutir uma reforma do judiciário. Por quê? Porque, querendo ou não, quem tem a última palavra sobre, inclusive, a vida de parlamentares é o judiciário, e por isso os parlamentares não têm coragem, inclusive, de colocar em discussão de maneira transparente o porquê não discutir também uma reforma nos procedimentos do judiciário. Concedo com muita alegria uma parte ao senhor senador.
Senador... eu estou vendo aqui a proposta de Vossa Excelência da eleição de duas vagas para senador, uma que seja destinada às mulheres. Acho que isso é um grande feito, porque existe um tabu no nosso país de mulher ser candidata. Isso trará para essa casa uma sensibilidade, como Vossa Excelência mesmo aqui falando, da importância da mulher. A mulher é mãe, a mulher é mais sensível e, por que não dizer, inclusive, senador Pinho, mais dedicada. Vejo, numa comparação bem pequena, em Quirinópolis abriu-se uma usina muito grande, onde os diretores fizeram vários levantamentos e cursos e começaram a colocar as mulheres para operar as máquinas, as colhedeiras, os caminhões, os transbordos, com mulheres trabalhando. E, após 6 meses, eles fizeram um levantamento que o custo nas oficinas tinham caído mais de 40% pelo cuidado que as mulheres têm. Eu faria alguma pergunta à Vossa Excelência nesse projeto. Essa vaga destinada à mulher, a suplente tem que ser também mulher, da candidata a senadora. E poderá ser filha, porque eu acho que o senhor está dando o primeiro passo para a reforma política. E se nós cortássemos, na minha opinião, esse imbigo de filho, porque quantas pessoas nós temos aqui nessa casa que se elege a senador e o filho cuida do mandato. Então, se pudesse passar por isso, eu acho que seria mais um passo. E a respeito da eleição, que o senhor gosta contínua, eu defendo viamente. Porque quando moro no interior, eu vejo que o povo mais humilde, eles têm duas ocasiões para encontrar com o político e para ser bem atendido. Na eleição de governador, o prefeito, com compromisso de eleger o seu governador, ele atende a população com mais carinho, com mais dedicação. E na eleição de prefeito, depois de 2 anos, o governador dedica mais ao Estado, porque ele precisa da eleição. Eleição, se nós tivéssemos uma eleição de 4 em 4 anos, eu acredito que 60 dias após a eleição, o vencedor, ele só iria olhar para o eleitor quando tivesse faltando 60 dias da próxima eleição ou dos próximos 4 anos. E é muito melhor nós ficarmos próximos e reivindicando de 2 em 2 anos o benefício para nossa população do que ser esquecido durante 4 anos. Então, a interrogação que eu tenho é sobre a suplente, se pode ser filha e se tem que ser mulher nesse projeto, que eu não tive o prazer de lê-lo.
Obrigado, senador Fleury. Eu fico muito honrado com a parte de Vossa Excelência. E Vossa Excelência traz, digamos assim, uma indagação bem interessante a esse respeito. Primeiro, eu respondo de imediato que nós já tivemos alteração aqui no Senado, proibindo a presença de cônjuge ou parente até em segundo grau na suplência, né? Eu acho que é um avanço importante nesse sentido. Temos que acabar com essa história da familiocracia, né? De alguém que se elege e traz alguém da família para ser o seu suplente. Acho que tem que ser fruto de um processo político amadurecido. Eu, por exemplo, estou aqui como senador da República e fui suplente do senador Tião Viana. Hoje o senador Tião Viana é governador e eu estou aqui como suplente. Qual é a minha relação de parentesco com o senador Tião Viana? Nenhum. Nós temos uma relação de militância política histórica no Partido dos Trabalhadores desde o início, e quando foi para a definição da escolha do seu suplente, dentro do PT e dentro da Frente Popular, se fez uma avaliação de vários nomes e se chegou ao meu nome, porque eu tinha um acompanhamento histórico de todo o processo de construção do Partido dos Trabalhadores no Acre e, logicamente, da participação de todos os embates, de todas as nossas derrotas e vitórias, e inclusive fazendo parte dos nossos governos. Então, o meu nome se chegou por conta da minha história, do meu nível de participação e adequação para ocupar a função de suplente. Eu imagino que esse deva ser o critério para todas as escolhas. Não acho saudável para a democracia que o suplente seja o pai, que o suplente seja a esposa ou que o suplente seja o filho ou o parente próximo. Acho que tem que ser fruto de um conjunto de ideias, de forças políticas que cheguem a esse entendimento. Essa é a primeira resposta que eu acho que fica bem clara em relação à candidatura mulher na possibilidade de a gente ter o nosso projeto 132 aprovado e com uma vaga destinada às mulheres. Eu acredito que, por ser uma vaga destinada às mulheres, a suplente vai ter que ser mulher também, até porque é uma disputa entre mulheres, né? Esse detalhe não está estabelecido, mas certamente vai ter uma interpretação nesse sentido se a lei for aprovada e se o Supremo Tribunal Federal considerar esse projeto constitucional. Então, eu imagino que esse seja o caminho, né? Que seja mulher sim. Agora, grau de parentesco, já está resolvida essa situação, porque não é permitido parente até segundo grau compor a chapa como suplente, na condição de suplente. Mas, voltando aqui ao assunto que nós estávamos tratando, da eleição que terminou há poucos dias, da nossa eleição presidencial, eu gostaria de voltar a um tema que foi tratado aqui também pelo senador Aécio. Bom, em relação à reeleição, que foi objeto também do aparte da senadora Ana Amélia, eu acredito que, passados 5 processos eleitorais, desde a instituição da reeleição do Brasil, acho que nós já temos uma lição estabelecida. Essa lição, ela pode ser tomada de diversas formas. Primeira, o ditado popular diz, e eu acho que é bíblico também, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem criou a reeleição no Brasil? Quem criou a reeleição no Brasil foi o PSDB. durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi correto? Não, foi incorreto. Por quê? Porque foi um causuísmo político em benefício próprio. Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição para ser beneficiado da reeleição, como se isso fosse eternamente ao seu favor. E hoje o PSDB questiona a reeleição, mas ele tem que assumir a meia-culpa, dizer assim, erramos ao ter instituído a reeleição no Brasil. Hoje tem aqui, tramitando entre nós, um projeto do senador Walter Pinheiro, que eu assinei também, de uma emenda constitucional, propondo o debate sobre o fim da reeleição, sobre a criação de uma nova forma de disputa política. Concordo, eu acho que tem que acontecer, mas não casuisticamente para beneficiar esse ou aquele em benefício próprio. Tem que ser um caminho para o Brasil. Particularmente, em tese, eu sou a favor da reeleição hoje. Por quê? Sou a favor da reeleição porque o candidato que é eleito para um mandato executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República, ele sabendo que tem a chance de disputar a reeleição, eu entendo que ele vai ter uma dedicação a mais no sentido de fazer um bom mandato, no sentido de evitar erros, no sentido de conquistar a população a defender o seu projeto. E acredito que isso seja saudável para a democracia e para a população. Eu defendo em tese que a reeleição não é de todo ruim. Achei que foi errada a instituição na forma que fez o Fernando Henrique, porque ele fez em benefício próprio. Ele poderia muito bem ter aberto esse debate para mandatos futuros e não fez para satisfazer ao seu próprio interesse de um projeto de reeleição. E acho que hoje o PSDB bebe do veneno que criou e tem que, digamos assim, não reclamar, porque foi fruto do seu próprio ventre a reeleição no Brasil.